Conversando com o Especialista.
Patrícia Costa. Juntos com você aqui no programa Saúde no Ar, estamos no setembro e agora queremos chamar a sua atenção para um problema de saúde que atinge cerca de 1,7% da população aqui no estado da Bahia. Isso dá cerca de 40%, 40 mil pessoas infectadas pelo vírus HTLV, que nós vamos conversar aqui. Quais são as formas de infecção, como é feito o diagnóstico, quais são os sintomas que levam a uma pessoa infectada pelo HTLV pode apresentar, quais são os riscos para a sua vida. Nós estamos aqui com duas profissionais que trabalham diretamente com esse tema. A nossa convidada já está aqui com a gente para esse bate-papo, a diretora do SEDAP e médica infectologista, a doutora Miralba Freire, e também a enfermeira Cristiane Magali Freitas dos Santos, ela que é docente em enfermagem na Escola Baiana de Medicina e faz parte de um estudo sobre HTLV. E vamos conversar então sobre esse vírus, primeiro identificando, porque muitas pessoas podem confundir com HPV, HIV, HTLV. Estamos falando do que exatamente? Bem-vindas.
Cristina. Bom dia de novo a todos. O vírus do HTLV é um retrovírus, da família retrovirai. Ele é um vírus que a população, de fato, como você bem colocou, costuma até chamá-lo de primo do HTLV. Mas ele é um vírus independente...
Do HPV,
do HIV. Ele é um vírus que é independente desse vírus, não existe essa parentalidade necessariamente dele, mas as vias de transmissão são parecidas.
Então, ou seja, alguém que teve diagnóstico de HTLV já começa, ai meu Deus...
Já pensa que está com
HIV. Será que tem um AIDS? Não, tem nada a ver.
Exatamente, não tem nada a ver. O teste de diagnóstico dele é um teste específico, existe um método mais rápido, que é altamente sensível e que aí ele vai dar um positivo ou negativo, mas como ele é muito sensível, mas é pouco específico, uma vez esse teste, que se chama o método do ELISA, dando positivo, é preciso fazer uma confirmação com um teste mais preciso, que se chama o Western Blot. A forma da população, nós todos, de um modo geral, ter acesso à realização desses testes seria normalmente através de um contato com um profissional médico da sua escolha, dentro da sua rede, ou através do, hoje, atualmente, em Salvador, nós temos o Centro Marimar, que fica lá na Cidade Baixa, no Dendezeiros, é uma referência hoje para a realização desse teste, é o Marimar Novaes, que fica lá no Bonfim, na rua Arthur Bernardes. Ele realiza esse teste, e aí, havendo positividade, ele vai fazer uma confirmação. A doutora Miralva pode falar um pouco disso também, porque lá no SEDEBA eles também fazem esse acompanhamento.
Então, primeira coisa, vamos saber, se existe um vírus que muitas pessoas têm, 40 mil pessoas na Bahia, e dessas, às vezes, 90% das pessoas que têm o vírus não sabem. Por quê? Esse vírus ele fica quietinho, às vezes ele é assintomático, não aparece sintoma. Vai precisar de algum fator, de alguma situação que vamos ver aqui também, para que os sintomas comecem a aparecer. E aí, uma série de complicações que vocês vão ter conhecimento também. Então, doutora, por favor, como então detectar? Se o vírus não tem sintoma e as pessoas geralmente não se preocupam com isso, qual é o motivo, portanto, de ter esse setembro vermelho e branco de alerta? Exatamente para chamar atenção, né?
Isso, bom dia mais uma vez. É necessário, hoje nós estamos mudando a forma de enfrentamento das doenças e das infecções pelos vírus, né? Então, na verdade, a gente não deve esperar que desenvolva sintomas para descobrir determinadas doenças. O ideal é que se saiba previamente. Então, como você comentou, 90% pode não desenvolver sintomas durante a vida inteira, vai ser entre 5% e 10% que vai ter sintomas. E, na verdade, as pessoas que estão infectadas estão transmitindo também. E, além disso, a pessoa, se ela já sabe o seu diagnóstico, ela está mais em alerta, ela está no acompanhamento médico precoce, ela vai pegar os primeiros sintomas, vai começar a tratar mais precocemente, então ela vai conviver melhor com esta infecção. E se a pessoa não faz o tratamento, a doença avançará e poderá ter consequências piores. Então, é melhor esse diagnóstico para a pessoa, porque ela vai se tratar mais cedo, e é melhor para a comunidade, porque ela não vai infectar também. É, isso não é só para o HTLV. Na verdade, hoje existe uma indicação universal, né, de você fazer o teste para HIV também, para hepatites. Geralmente, quando é feito o teste, a gente faz para todos esses. Lá no SEDAP, por exemplo, o SEDAP faz essa triagem também, como você comentou, além do Marimar. Nós fazemos esse teste todos os dias, de segunda a sexta. E é aberta, é porta aberta, então é somente chegar, esperar o seu momento de atendimento e realizar o exame. É, esse exame não sai na mesma hora, nesse método comum, no método de ELISA. Mas, de qualquer maneira, o que sai como teste rápido é o do HIV. Este não, este demora um pouquinho, mas isso não é problema, porque ela é uma doença também de evolução crônica. Então, não vai ser uma semana a mais que vai mudar nada para a pessoa. Mas 10 anos a mais já podem mudar. Então, é interessante fazer o exame, saber se tem infecção por esse e por outros vírus e, a partir daí, tomar as atitudes adequadas.
Até porque as formas de contaminação desse vírus, vamos saber agora, às vezes a pessoa teve esse contato por algum motivo, por esses motivos que vamos apresentar, e não está sabendo, até porque, reafirmamos, não tem sintoma, pode ser assintomático. Então, Cristiane, por favor, nos diga, né, as formas de infecção dos vírus e depois, quando o sintoma aparece, o que é que as pessoas podem perceber, os fatores de alerta.
Ok, as vias de transmissão pode ser a via sexual, a via que a gente chama parenteral, né? Através de contato com agulhas contaminadas, através da transfusão sanguínea, através de mãe para filho, tanto por via placentária, que é bem menor essa possibilidade, pela amamentação, especialmente nas regiões, países que têm a endemia, né? São lugares que têm uma maior prevalência daquele vírus, que ele é endêmico, ele se transmite de forma muito eficaz ali naquela população. Estas mães, estudos já demonstram que estas mães que possuem o vírus e que fazem uma amamentação prolongada, em países endêmicos com essa alta prevalência, pode chegar até 25% de possibilidade de transmitir o vírus, a infecção, para o seu filho. É, então, a via sexual, a via parenteral, a via da amamentação, né, são as principais vias de transmissão. A eficiência da via de transmissão, por exemplo, sexual, para você ter ideia, né, as mulheres sempre, às vezes, estamos aí vivendo todas as expoliações e questões sociais de desfavorecimento em relação à mulher. E em relação a essa infecção, a eficiência de transmissão do homem para a mulher pode ser até de 60%, ou seja, em 100, 60 pode transmitir. O inverso é infinitamente melhor, até 4%. Então, o homem que possui o vírus do HTLV, entendo contato com uma mulher que não possui esse vírus, tem uma alta possibilidade de transmiti-lo para essa mulher. Esse é um ponto muito importante, porque quando a pessoa detecta que está com vírus através destes exames diagnósticos que nós falamos aqui, é boa parte das vezes, como é muito desconhecido e não é usual se solicitar a realização desse exame, a pessoa vai descobrir quando vai fazer uma doação de sangue, porque desde 1993 já é obrigatório monitorar, entre outros vírus da hepatite, da AIDS, o HTLV, né? Então, ela vai descobrir na hora que ela faz uma doação de sangue. As mulheres, por vezes, na hora que está realizando um exame pré-natal, uma bateria ginecológica, e aí surge já um certo conflito, às vezes, a gente que acompanha essas pessoas lá no centro de referência da Escola Baiana de Medicina, a gente verifica que elas já começam a viver um certo conflito, porque é a questão da demanda sexual. Como que ele me passou esse vírus? Ele tinha uma outra pessoa na rua? Ele tinha uma infecção fora? Ele tinha uma situação conjugal externa? Se contaminou e trouxe para mim? Então, a primeira coisa que já surge, às vezes, é esse conflito entre o próprio casal. E, na verdade, uma boa parte dessas situações pode ser uma infecção que você contraiu na sua adolescência, que você recebeu de sua mãe.
Então, estamos falando de qualquer idade, da infância, já bebê, já na amamentação, já pode ter recebido sem saber. E agora, quando isso aparece, às vezes na fase adulta e até em idosos, nosso programa é ouvido por muitas pessoas idosas, quando por algum motivo descobre que tem, aí já a primeira coisa já vem o preconceito, né? Esse impacto, digamos assim, em relação à notícia.
É, existe uma recomendação, inclusive, que chama a atenção para que quem recebeu transfusão de sangue antes de 1993, essas pessoas devem fazer o teste, porque nessa época não existia esse método diagnóstico disponível dessa maneira, né? Então, é possível que pessoas tenham se contaminado, isso há mais de 20 anos, portanto, e ainda não saibam. Nossa. Porque não desenvolveram sintomas, pois, né? Como nós comentamos.
E aquela questão de melhor nem saber, se eu não estou sabendo agora, não aconteceu nada, então melhor nem saber. Não vá por aí, esse não é o caminho.
Não é um bom caminho, porque os sintomas, quando eles estão mais leves, geralmente são mais fáceis de serem controlados. E se os sintomas estão mais avançados, a pessoa vai ter uma limitação maior.
Então, vamos falar sobre isso. É assintomática, pode não parecer sintoma. Então, qual é o fator detonador? Se 90% das pessoas que têm HTLV não têm sintoma, como que eles, o vírus pode se tornar sintomático, né? Pode manifestar a doença. Por que que aparece?
É até bom a gente pontuar bem, porque na verdade é muito usual a gente se referir a essa presença do vírus como uma doença, mas na verdade, uma vez entrando em contato com o vírus, nós possuímos uma infecção. Ela é uma infecção que é sexualmente transmissível, né? Hoje, inclusive, a nomenclatura para todas as outras infecções transmitidas sexualmente já não é mais DST, né? Porque não é uma doença, é uma infecção, são as ISTs. Então, você pode contrair esse vírus, ficar possuindo ele, convivendo com ele por um período muito longo. Todas as pesquisas realizadas, não só no Brasil, mas no mundo de modo geral, marcam que as pessoas vão desenvolver o que a gente chama doenças associadas à presença desse vírus. Por isso a gente chama de comorbidades. Elas são associadas a essa infecção. Duas delas são mais específicas à associação desse vírus, guarda nítida relação com a presença do vírus no organismo, que são uma paraparesia espática tropical. É um nome complicadinho, mas o que ela quer dizer? Principalmente para vocês ouvintes aí que estão, porque esses nomes técnicos confundem a cabeça da gente. É uma doença que pode levar aquela pessoa a ter uma parestesia, perda de força motora, sensibilidade, dores intensas, dificuldade para caminhar, podendo evoluir até o uso de mecanismo de suporte, como muletas, cadeiras de roda, né? Que é um processo neurológico, inflamatório na medula, no sistema, que ele vai ter essa paralisia espástica tropical, ou a mielopatia, por isso que é chamado mielopatia, porque atinge esse órgão, esse sistema, e, além disso, a leucemia, né, doutora Miralda? Então, essas duas são bem específicas à presença do vírus, mas existe uma série de outras patologias associadas que afetam o sistema urológico. Como ela causa esses problemas neurológicos, a pessoa passa a ter, por exemplo, a incontinência urinária. Ela não consegue controlar esse fluxo de urinar. Então, é comum que eles precisem fazer sondagens, autossondagem, passar sonda vesical para aliviar a bexiga, né? Eles precisam usar fralda geriátrica. A demanda dessa pessoa, quando ela adoece, que será apenas esses 5 a 10% das pessoas que têm o vírus, é por isso que ela é tão desconhecida também, né, Patrícia? Isso é um fator que a gente acredita que contribui, porque você tem uma alta prevalência. Mas destas pessoas todas, quase uma fonte nova inteira na Bahia infectada, destas pessoas, apenas 5%, no máximo 10%, vão possuir a evolução dessa doença numa fase jamais avançada.
E é possível que as pessoas tenham até esses sintomas que você falou, né? Enfim, estejam tratando com outros profissionais, fazendo outro tipo de abordagem, sem fazer uma relação com HTLV e fazer, então, um tratamento mais adequado?
Existem essas manifestações, por exemplo, depende da fase que a pessoa chega, por isso que é importante ter o exame precoce. Se uma pessoa chega já com uma limitação de caminhar muito grande, já em cadeira, é mais fácil, vamos dizer assim, de um diagnóstico ser evidenciado com rapidez. Verdade. Mas se a pessoa tiver apenas uma dor, se ela tiver uma dor em articulações, se ela tiver uma dor lombar nas costas, é um mundo de possibilidades de diagnóstico.
Então, não vai pensar logo em HTLV.
Pode não pensar inicialmente em HTLV e isso ir se arrastando por um longo período. Então, é por isso que sempre é bom fazer os exames e tá acompanhando precocemente. Porque se a pessoa tem se a pessoa tem um exame que já comprova a infecção pelo vírus e ela começa a ter essas manifestações, pode ter manifestação ocular, pode ter manifestação, que a uveíte, né, atrapalha a visão, pode ter manifestação na pele. Então, se a pessoa já tem o diagnóstico da infecção e ela desenvolve um mínimo sintoma nessas áreas, ela já vai ser tratada de imediato.
A intervenção já começa.
A intervenção começa, os sintomas são controlados e a pessoa vive melhor.
Vamos falar sobre isso, até porque a Cristiane tem também uma pesquisa voltada para a área das pessoas, na área do mercado de trabalho, não é isso? Pessoas infectadas com HTLV, que estão com sintomas, qual é o desdobramento disso e como elas estão sendo tratadas aqui? Vamos voltar a falar sobre os centros de referência, como é a vida da pessoa com HTLV. Mas antes tem um ouvinte na linha 3328-7666. Eu lembro que você também pode participar pelo WhatsApp 996813998. Estamos falando do setembro vermelho e branco, que foi escolhido, inclusive, pela associação para lembrar a questão do HTLV. Depois podemos comentar um pouquinho sobre o porquê dessa escolha e esclarecer os nossos ouvintes. Ouvinte na linha, bom dia.
Bom dia, Deus quem abençoe. É o seguinte, eu estou escutando a doutora falando aí sobre transfusão de sangue, né? Eu tenho uns 29 anos que eu fiz uma cirurgia. E eu precisei de levar os doadores. Eu levei 3 doadores, só que um deles estava infectado. Graças a Deus que eu não precisei tomar sangue. Né? Uns 2 anos depois, nós descobrimos que um deles estava infectado. Né? Mas eu já pedi assim, um médico para fazer os exames. Ele disse que não precisava fazer, não, porque ele disse que eu sou sadia.
Olha aí, qual é o seu nome?
Eu não gostaria de me identificar.
Ok, uma ouvinte anônima. Muito obrigada, então, pela sua participação. Então, o próprio profissional da área de saúde, então, aí, doutora Miralba, lembrar aí os colegas também da área de saúde, né, os colegas de vocês, que façam, tem uma suspeita mesmo não tendo, mas não desestimule a comunidade a não ter esse direito que é o seu diagnóstico. Tudo começa pelo diagnóstico. Por favor.
Sim, é importante que a pessoa faça o diagnóstico. Hoje, inclusive, isso tem sido muito facilitado. Lá no próprio CEDAB, por exemplo, a gente atende em porta aberta, não precisa ter a requisição médica. Se a pessoa ela vai ao serviço de saúde e ela se identifica com o desejo de fazer um exame de HTLV, de HIV, de hepatites, que é o que nós fazemos lá, o grosso, né? Sífilis, que está estourando muito na nossa sociedade, esses exames todos nós fazemos lá, para as pessoas que são maiores de idade, obviamente, né? Crianças têm que vir com o seu responsável. Porque deve ser feito em algumas circunstâncias em criança. E também a atividade sexual está cada vez mais precoce em nosso meio.
Com
então
certeza.
A gente tem que pensar sobre isso também. Cabe aos pais, né, ver qual é a situação realmente.
Leva lá no CEDAB todos os dias, porta aberta.
Segunda a sexta, é sempre no horário comercial, não é plantão. Nós funcionamos de segunda a sexta, de 7 às 17 horas.
Onde o endereço aqui do CEDAP?
É Rua Comendador José Alves Ferreira, 240, aqui no Garcia, pertinho.
Pronto, pertinho, nosso vizinho aqui do Garcia. Cristina, então vamos falar um pouquinho sobre a situação de vida das pessoas com HTLV.
Como nós tivemos a oportunidade de participar dessa pesquisa agora recentemente, a gente acabou de concluí-la, sobre a qualidade de vida e a qualidade de vida no trabalho das pessoas que vivem com HTLV. Foi possível verificar que as pessoas que vivem com HTLV possuem, nos diferentes domínios da vida, físico, psicológico, pessoal, profissional, níveis de satisfação menores, mais rebaixados do que a pessoa que não possui a infecção pela HTLV, especialmente no domínio físico, justamente em função destas comorbidades que as afetam. Então, você ter dificuldade com deambular, eles sentem dores intensas, dores articulares, dores musculares. Essas dores complicam muito a percepção de qualidade de vida. E o que nós vivemos no mundo do trabalho, né, contemporâneo, moderno, é que as pessoas que possuem qualquer limitação, elas ficam sem um acesso a uma condição diferenciada, especial, para permanecer trabalhando. Então, elas precisam ter a liberação para realizar a fisioterapia preventiva, tanto a fisioterapia motora, como a fisioterapia urológica, como nós fazemos lá no nosso centro de referência. O atendimento lá é multidisciplinar. Outra coisa que chamou a atenção, elas, por conta desse processo, desse contexto, você vive uma doença que é desconhecida, regularmente entendida na população como associada a questões sexuais ou mal conduta ou comportamento, ou acesso à droga, ou à promiscuidade, ou alinhada ao HIV. Então, as pessoas têm medo de falar no assunto. Na verdade, falar, a informação, a educação, é a melhor forma da gente retirar estas informações inadequadas. Elas se escondem da própria família. Grande parte, no meu estudo a gente identificou isso, tem vergonha de informar sobre a presença do vírus dentro da própria família. Existem situações da esposa ou do esposo ter o vírus e não conseguir contar o companheiro, porque nessas situações nós imediatamente convidamos a chamar todos os parceiros e filhos, se tiverem, né, para realizar o teste, já que é transmitido por via sexual e de mãe para filho, e às vezes eles não aceitam, porque eles não querem contar que tem o vírus, receosos de sofrerem algum tipo de discriminação e preconceito. Então, eles acabam evoluindo com ansiedade, estresse, e o índice de depressão chega até a 34%, a gente tem encontrado entre esse público atendido no nosso centro de referência. Então, é pensar assim, um terço das pessoas que possuem o vírus do HTLV tem depressão. Ter o vírus e ser estigmatizada na sociedade, não ter acesso. É preciso lembrar que a gente fala aqui a palavra tratamento, mas o tratamento que a gente dispõe até hoje é um tratamento de controle, de acompanhamento dos sintomas, dos efeitos. Ele não mata o vírus. Uma vez sendo infectada pelo vírus, você o será, até hoje, a gente não tem essa resposta, para o resto da sua vida. Então, você não tem como impedir o avanço dessa doença. Você tem como controlar, atenuar, reduzir os efeitos destas doenças que atingem tanto a qualidade de vida dessas pessoas. Os efeitos urológicos, através da fisioterapia, os efeitos dermatológicos, o acompanhamento psicológico, que é importantíssimo, justamente porque elas evoluem com depressão. Pense, uma mãe está gestante, está toda feliz com o conhecimento da sua gestação, descobre que tem um vírus e uma das informações que ela vai receber é: você não vai poder amamentar.
Pois é, imagine tudo isso que você falou, o impacto para a sociedade, e aí por isso a importância do esclarecimento. Então, o Setembro Vermelho e Branco tem o seu valor no sentido de chamar a atenção, informar a comunidade, porque esse estigma fica para a pessoa que teve o diagnóstico. Ela já vai ter que conviver com essa informação, com os sintomas que podem aparecer, e mais ainda conviver com uma sociedade que, por não entender, pelo desconhecimento, vai tratar essa pessoa de forma diferenciada. E tudo começa na família. Essa pessoa também precisa se aceitar, primeiro de tudo, a aceitação do problema, depois buscar aí, Miralva, a rede de atendimento de assistência. É preciso a gente dizer para essas pessoas que tiveram diagnóstico confirmado de HTLV e para os seus familiares que, apesar de não ter cura, tem controle e tem uma rede de assistência e tratamento. Por isso, por favor, vamos voltar a falar sobre esses centros e como a Bahia está estruturada em termos de diagnóstico, em termos de tratamento, de acolhimento às pessoas nessa condição.
Então, só para não esquecermos, eu acho importante, já que ela falou tanto na grávida, e isso é uma situação de conflito muito grande, realmente, para a mulher gestante, que já está mais sensibilizada, né, em todos os sentidos, é interessante e é importante saber que essas pessoas têm direito ao fornecimento da fórmula láctea. Então, elas recebem pelo SUS as condições para que não precisem amamentar. Nós fazemos a distribuição, é uma das coisas que nós fazemos lá também, além do diagnóstico, a distribuição do leite e assistência em fisioterapia. Então, nessas unidades, até na unidade básica, ela pode adquirir esse auxílio, né? Então, com isso, a criança não... É claro que o ideal é amamentar, né? Nós todos sabemos disso, várias vantagens com a imunidade, é sempre melhor. Mas numa situação em que isso não seja possível, isso não quer dizer que a criança vai ter problemas. Várias Sim. crianças fazem o seu aleitamento artificial e vivem muito bem, sem problema nenhum. Então, esse suporte existe completamente gratuito no Brasil, na Bahia. É só a pessoa se dirigir à unidade e requerer.
Eu vou complementar essa sua fala com a pergunta da Geisa, aqui pelo WhatsApp. Ela diz o seguinte: essas pessoas com HTLV, com essas complicações, tem também o suporte tipo de assistência social? Elas podem ser incluídas no grupo de pessoas que devem receber benefícios e que tem algumas facilitações? Não sei. Vocês têm informação sobre isso? A parte da assistência social às pessoas com HTLV.
De forma específica, como o ouvinte está perguntando, até o momento não. Sim. O que se tem, a gente já começa de uns 2 anos para cá, mais precisamente do ano passado para cá, final do ano, um movimento mais intenso. Nós acabamos de ter agora, em agosto, lá no Pará, o Congresso Internacional de HTLV. O movimento do Brasil, inclusive envolvendo o Ministério da Saúde, houve uma pactuação lá, uma videoconferência entre os representantes das associações de pessoas que vivem com HTLV e o Ministério da Saúde. Se pactuou lá que vai haver uma revisão do manual e de orientações clínicas para os profissionais da saúde, porque, para você ter ideia, até hoje as diretrizes estão postas pela Diretoria de Vigilância em Infecções, AIDS e Hepatites. Nem entra o nome do HTLV nesse manual, nesse protocolo clínico, né? Apesar dele ser citado, mas ele nem entra na nomenclatura principal. Então, isso vai ser revisado para uma pesquisa ampla, para que se possa definir esses protocolos e a gente não difunda esses conhecimentos, inclusive entre nós, profissionais de saúde, para não acontecer o que aconteceu com o ouvinte. Dela ir a um profissional, ele desconhecer essa monta dessa problemática e informar, porque você não tem nenhum sintoma, você está saudável, você não precisa diagnosticar. Então, existe sim um movimento. Aqui em Salvador, a gente já está junto com a Secretaria de Saúde do Estado, a Associação, o Centro de Referência de Lá da Baiana, outros estudiosos e pesquisadores. Temos o centro também no Hospital das Clínicas, um ambulatório de imunologia. Então, esse grupo de pessoas que se debruçam sobre essa temática estão juntos com a Secretaria Estadual e constituir um grupo de trabalho, vamos dizer assim, que vai desenhar as linhas de cuidados para a pessoa com HTLV. E aí, possivelmente, vai contemplar, inclusive, isso que ela está perguntando. E aí, tem um HTLV, e agora? Quais condições especiais que eu preciso no trabalho, na assistência social, na previdência?
Sim.
Então, isso começa a ser pensado.
Okay.
E é através da Secretaria Municipal, também recentemente, do ano passado para cá, admitir a presença desse vírus, e por isso surgiu o Setembro Vermelho e Branco, é dia 28 de setembro a data. Hoje, a associação...
É curioso, por que a cor? As pessoas perguntam.
Existem tantas cores já no setembro, né? Como tem uma relação muito forte com a transmissão sanguínea, o vermelho seria uma cor que falaria muito sobre. Mas o vermelho já é a cor da referência para a prevenção e a divulgação do HIV. Então, o vermelho e branco, porque traz a ideia também da paz, da mistura, da reflexão sobre como que eu trago luz sobre essa transmissão e essa problemática.
Muito obrigada, Cristiane Magali Freitas, ela que é enfermeira especialista em saúde do trabalhador, doutora em medicina e saúde humana, esteve aqui com a gente falando sobre também o centro de referência de acompanhamento à pessoa com HTLV da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Obrigada, então, Cristiane.
Muito obrigada, Patrícia. Obrigada aos ouvintes. Estamos aqui à disposição para outras oportunidades. A gente só pode realmente entender que a educação é o melhor caminho para que a gente possa viver com uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? E dar acesso às pessoas que precisam desse acompanhamento. Muito obrigada.
Obrigada também a Miralva Freire, doutora Miralva, médica infectologista e diretora do CEDAP, Centro Estadual Especializado em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa aqui da Secretaria de Saúde do Estado. Muito obrigada pela presença.
Obrigada a você pela oportunidade e precisamos seguir juntos nesse caminho. Eu acho que a sociedade, as instituições, os profissionais de saúde, todos eles são importantes nessa caminhada. E eu queria citar aqui também a HTL Vida, né, que é a associação de usuários, que ela vem trabalhando muito, tem um papel muito importante nessa questão do HTLV e tem trabalhado muito junto com as entidades, né? Eles não estão aqui presentes, mas eu acho que é importante citar. E só para lembrar...
Até foram convidados, cederam aqui também o espaço para
Eu venho representando. Um pouco da representação deles,
também.
Né? Nós trabalhamos com eles, eles pedem para colocar fortemente o quanto que eles estão com as portas abertas, empenhados nessa luta. Hoje tem duas ações acontecendo. Uma está acontecendo agora lá no Hospital Couto Maia, na nova sede, e a outra no Multicentro da Carlos Gomes. São duas ações que estão acontecendo hoje, né? Para que possa se fazer essa testagem, para receber informativos sobre essa infecção. E eles ficam com a sede deles lá no DIC pequeno, ali no Engenho Velho de Brotas, próximo ao DIC mesmo. Lá eles já possuem vários voluntários, tem assistência fisioterápica.
Vou deixar aqui diversas. O site, né, para que as pessoas possam procurar mais informações, htlvida.org.